Tião, ontem rodou uma especulação em São Paulo a respeito do interesse do São Paulo pelo goleiro Ivan. Eu acho que vai ser uma oportunidade legal até para você esclarecer algo que você já tinha dito numa reunião do Conselho Deliberativo. Se eu não me engano, foi a última reunião. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Quanto dos direitos federativos estão com a Ponte? Lógico, é 100%. Direitos econômicos. Qual a porcentagem que a Ponte tem em relação ao Ivan? Outro detalhe. Quanto já foi arrecadado por intermédio dos direitos econômicos do Ivan? E aí, em relação à diretoria, que planejamento que a diretoria tem em relação ao Ivan? A prioridade é vender? A prioridade é ficar com ele até o final da Série B? E se for vender, qual que é o mercado prioritário para o Ivan? É o mercado nacional? É o mercado interno? Ou vai se esperar uma janela para que com isso se arrecadar em euros e com a cotação conseguir arrecadar uma quantia considerável até para ajudar a Ponte Preta a fechar as contas em 2021? Por favor, queria que, por gentileza, que você esclarecesse essa situação.
Elias, primeiro, obrigado pela oportunidade. O Ivan, eu sempre tenho dito isto, é um dos principais ativos da Ponte Preta e nós temos atuado junto às pessoas que administram a sua carreira e ao próprio jogador, que tem dado uma demonstração de muito amadurecimento, de profissionalismo. E a nossa intenção sempre foi de fazer o melhor negócio possível com o jogador Ivan. O ano passado nós recusamos algumas propostas, porque entendíamos que ela estava abaixo daquilo que o Ivan representa para o futebol brasileiro, expectativa de convocação para a seleção brasileira profissional, expectativa de participação nas Olimpíadas. E nós, então, tínhamos uma perspectiva de um negócio muito interessante para o jogador Ivan. Tinha um agravante, que era o problema do passaporte dele internacional, e alguns clubes têm esse critério como algo importante para a tomada de decisão. O Ivan agora está com essa documentação bem encaminhada. E o melhor cenário para a Ponte Preta é que o Ivan possa não só voltar a vestir a nossa camisa, disputar a competição, e na janela de oportunidade, sobretudo transferência para o futebol europeu, nós possamos fazer o melhor negócio possível. À luz da realidade do mercado de futebol hoje, que o mercado de futebol pós-pandemia é um mercado diferente daquele que nós vivenciamos antes da pandemia. Então, isso também vai ter um impacto no valor de mercado, não só do Ivan, mas de outros atletas. Nós estamos observando isso nas transferências mais recentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que essa é uma decisão que é compartilhada entre a direção da Ponte Preta, né, o jogador e aquelas pessoas que fazem a gestão da tua carreira. Né? Então, se surgiu uma oportunidade, e nesse último período o Ivan foi sondado por vários clubes, né, clubes que estão na Série A, clubes que estão na Série B, e esses negócios não se concretizaram. Então, nós temos que esperar a proposta chegar na Ponte Preta para que nós possamos avaliá-la. Não chegou nenhuma proposta na Ponte Preta oficialmente até o momento. Foram muitas sondagens, mas de concreto nós não temos uma proposta na mesa para deliberar. Terceiro ponto, Elias, em relação aos direitos federativos e econômicos da Ponte Preta. Pela lei, obviamente, nós temos 100% desses direitos federativos. Direitos econômicos do Ivan, nós estamos num equilíbrio em torno de 60% a 40%. Né? A Ponte Preta já utilizou-se desses recursos para tentar viabilizar a situação econômica e de caixa da Ponte Preta, sim, já usou, né, desses recursos, não na nossa gestão apenas, mas em gestões anteriores. Eu digo sempre que o Ivan tem essa característica de ser uma espécie de cheque especial da Ponte Preta, mas como todo bom negócio, ou como todo acúmulo de dívida que você vai fazendo em qualquer negócio, uma hora a conta chega. E a hora que chegar uma proposta, nós vamos poder avaliar se é melhor a Ponte Preta buscar segurar o Ivan ou se a situação exigir, nós vamos fazer a transação do Ivan. É óbvio que um time de futebol, e a Ponte Preta não é diferente, tem como principal negócio a venda e a transferência de seus jogadores. É isso que dá sustentabilidade para os clubes. Né? A nossa expectativa era poder transacionar este ano pelo menos 2 atletas. E nós vamos esperar que isso aconteça, não só porque a Ponte precisa de recursos para honrar seus compromissos, mas porque é uma necessidade, né, imperativa do mundo do futebol, seja para a Ponte Preta, seja qualquer equipe do futebol brasileiro. Eu não sei se eu respondi as tuas perguntas, Elias, mas eu estou aqui sendo coerente com as mesmas perguntas que foram me dirigidas na reunião do Conselho Deliberativo e foram essas as respostas que a Ponte Preta deu naquela oportunidade.
Rony?
Presidente, bom dia. Prazer falar contigo de novo. Aproveitando a pergunta que foi feita sobre o Ivan, sobre até os problemas financeiros da Ponte, a gente sabe que o patrocínio com a Filco venceu, né? A Ponte não está mais com a Filco. Queria saber como que estão as negociações por um novo patrocinador e também se a falta de venda de algum jogador nessa temporada e também o término do patrocínio acarretaram em algum atraso de salário, se a Ponte tem dinheiro, tem caixa para terminar essa temporada.
Olha, Rony, essa é uma realidade, volto a insistir, do futebol brasileiro. É só a gente olhar as camisas dos clubes, né? Então você tem desde camisas que parecem equipe de Fórmula 1 no passado, né? Com pequenos patrocinadores, patrocinadores locais, e você tem alguns clubes que têm patrocinadores master com contas robustas em função do peso que esses clubes têm e do nível de audiência que eles trazem também para os seus patrocinadores. Mas a saída de patrocinadores de futebol brasileiro não é uma realidade exclusiva da Ponte Preta. No caso da Filco, nós estávamos com uma negociação muito bem encaminhada, né? Estávamos próximos da assinatura de uma renovação do contrato até o Campeonato Paulista de 2022 e por uma decisão administrativa da empresa, ela resolveu suspender alguns investimentos. Entre eles, no caso do futebol, a Ponte Preta acabou sendo afetada por essa decisão. Nós temos que respeitar, a Filco foi uma excelente parceira da Ponte Preta durante o período que ela nos deu a honra de estampar sua marca na nossa camisa. E a Ponte Preta agora está no mercado buscando novas oportunidades. Quem que é o próximo?
Sou eu. Tonzinha Lupe, bom dia. Prazer falar com você mais uma vez. Eu queria, infelizmente, comentar um assunto que eu não gosto particularmente, mas a gente, quando vive um ano político, é difícil a gente sair desse tema. Eu, até uma questão profissional minha, eu só decidi tocar em política lá no final do ano, quando acontece a eleição. Mas eu sei que é muito grande a responsabilidade do presidente em deixar a casa em ordem para o seu substituto. Em 2017, a Ponte sofreu muito, né, com essa questão, com a saída do Vanderlei. Depois, em 2018, surgiram algumas dívidas trabalhistas. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Primeiro, como evitar que esse clima político entre dentro do vestiário para que o resultado não seja igual em 2017? E de que forma você tenta também blindar essa questão de dívidas para que, quando o seu mandato terminar, o substituto, não sei se você é um candidato para a eleição, mas ter aí a casa em ordem para os próximos 4 anos. Bom dia e obrigado.
Bom dia, Lupe. Muito pertinente a tua pergunta. Eu já disse aqui para a nossa diretoria que eleição é um assunto proibido nos corredores da Ponte Preta. E nós estamos fazendo todo esse esforço, junto à nossa comissão técnica, aos nossos atletas, evitar que atitudes até irresponsáveis possam contaminar o nosso ambiente, sobretudo dentro de campo. Eu acho que chegou a hora da gente pensar primeiro na Ponte Preta, né? Pensar no clube, pensar no desempenho dele dentro de campo, e aqueles que apostam no quanto pior, melhor, na minha opinião, irão se arrepender. Eu creio que ninguém quer administrar um clube ou quer receber um clube em situações de dificuldades, né? Eu volto a insistir, as dificuldades financeiras que a Ponte Preta enfrenta são dificuldades do futebol brasileiro. Ontem eu estava acompanhando um jogo importante da Copa do Brasil e era um dos times que tem a maior receita do campeonato do futebol brasileiro e a reclamação após o resultado, né, foi uma derrota para um clube de Série B, as pessoas dizendo, olha, além da derrota tem um prejuízo econômico substantivo. Então, essa é uma situação que nós estamos lidando com muito cuidado. A eleição é em novembro e nós só vamos tratar desse assunto em novembro. Essa é a nossa posição. Lupe, o que nós estamos fazendo aqui, essa pergunta é muito boa nesse sentido, é buscar, aliás, desde quando nós assumimos a Ponte Preta, tratar de forma transparente os nossos negócios, criar as melhores condições possíveis para aqueles que venham assumir a Ponte Preta no futuro, recebam um clube em condições financeiras melhores do que nós recebemos, né? E é esse o esforço que nós estamos fazendo. E por esse esforço passa, obviamente, a venda de alguns ativos, a liquidação de algumas dívidas, e é esse o sentido da nossa gestão, né? O nosso diretor financeiro, o Décio, tem trabalhado incansavelmente, né? no sentido de criar todo um ambiente que dê estabilidade administrativa, dê estabilidade financeira, enfrentar os percalços que possam surgir, e nós estamos nos preparando para isso. Graças a Deus, nós não tivemos problemas esse primeiro semestre. O segundo semestre é um semestre de maiores dificuldades, é natural que isso aconteça em todos os clubes do Brasil, na sua maioria, para fazer justiça. E aí já engato aqui a pergunta que o Rony fez, que eu acabei não respondendo, né? Voltando aqui para o Rony. O nosso planejamento, Rony, está sendo seguido rigorosamente para que a gente não sofra nenhum intempéries, né? Nenhuma interferência extra-campo e que ela não possa impactar o desempenho dos nossos atletas. Nós temos tido uma resposta muito boa dos atletas, da comissão técnica, vários jogadores que estão tratando conosco questões financeiras estão colocando também o pé no chão, e é com base nessa ideia de pensar grande com o pé no chão que nós estamos viabilizando as contratações, definindo comissões técnicas e reforçando as nossas equipes de suporte ao futebol profissional, principalmente.
Luiz Felipe?
Oi, Tchauzinho, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí, eu espero, né? É o seguinte, desde que você assumiu em 2019, contando com o Gilson em duas passagens, foram quatro técnicos, né? Nenhum deles chegou a 30 jogos. Com essa nova regra da CBF de limitação de troca de treinadores, dá para apostar na longevidade maior dos técnicos na tua avaliação? Dá para você entender que os técnicos não vão ser substituídos com tanta facilidade como era até o ano passado? Quero saber a tua avaliação, por favor.
Olha, infelizmente o futebol brasileiro tem essa característica, né? O campo acaba definindo o futuro e a permanência dos treinadores nas suas equipes. Essa é a tradição. Acho que foi o Elias que fez uma reportagem outro dia, fazendo uma pesquisa ao longo dos anos, né? Nos últimos anos, a vida útil de um treinador na Ponte Preta é em torno de 3 meses. Eu considero isso um equívoco. Muitas vezes eu sou questionado, sou cobrado, porque as minhas convicções indicam que o caminho deveria ser outro. Mas eu entendo a pressão, a ansiedade, a necessidade de vitória, a necessidade de conquistar o acesso, a necessidade de um título que poderia dar uma perspectiva de longevidade para os nossos profissionais. Mas é absolutamente impossível você pensar num planejamento de longo prazo trocando o treinador a cada resultado adverso. E o mais grave é que o mercado precifica isso. Quando você vai contratar um treinador, um profissional, ele já vem com esse histórico na cabeça dele. Então ele sabe que a vida dele pode ter uma vida útil curta e ele precifica isso na hora de negociar com o clube. Olha, eu posso ganhar 30 em uma equipe, aqui eu vou ganhar 100 porque a minha vida, a minha permanência aqui está sempre muito condicionada ao campo. Essa é a cultura do futebol brasileiro, infelizmente, né? Eu votei favoravelmente a essa cláusula na reunião da CBF, acompanhado pela maioria dos clubes, porque entendo que é preciso um projeto de longo prazo, né? Nós estamos vivenciando aqui um grande clube do futebol brasileiro que está no seu 8º treinador, né? E o resultado também me parece que não tem sido muito satisfatório. Então, acho que é preciso olhar o todo, né? E verificar quais são as condições de fato que estão levando a situações que não se revertem em ganhos dentro de campo. Mas, infelizmente, essa é a cultura do futebol brasileiro, né? Ainda que eu tenha as minhas convicções, não concordo com esse troca-troca, mas muitas vezes o presidente acaba sendo levado a tomar uma decisão, porque eu não dirijo a Ponte Preta sozinho, eu tenho que observar vários atores que estão envolvidos nesse processo, respeitar os profissionais com quem nós negociamos e tratamos os temas, mas a realidade, o campo, muitas vezes impõe a vontade do próprio dirigente.
Tiãozinho, bom dia, aqui é Heitor falando, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia. A Ponte anunciou 3 reforços essa semana, né, e aí na iminência do Fábio Sanches, né? Queria saber como é a situação desse jogador, desse zagueiro, e se com ele, nesse primeiro momento, a Ponte fecha esse primeiro ciclo de contratações para a Série B, para avaliar aí futuramente outras necessidades.
Obrigado. Olha, Heitor, nós fizemos um planejamento, né, para o campeonato de 2000, para as competições de 2021. Né? Esse planejamento consistia em manter o que se convencionou chamar de uma espinha dorsal do time que terminou a competição o ano passado, faltando 3 pontos para a nossa classificação, é bom que se diga isso. Né? Então nós partimos do pressuposto que não estava tudo perdido, que nós tínhamos condições de entrar na competição, sobretudo do Campeonato Brasileiro da Série B, com uma estrutura definida. Né? Trouxemos novos atletas, alguns deles tiveram um bom desempenho, outros não, por isso que nós também, não foi só o momento de chegada na Ponte Preta, mas também foi um momento de partidas, né? E nós esperamos que esses atletas possam reforçar algumas situações que claramente se mostraram como frágeis, né? Sobretudo, a gente precisava dar uma resposta à questão, ao sistema defensivo da Ponte Preta, nosso sistema defensivo. E quando eu falo de sistema defensivo, a gente não está falando especificamente da dupla de zagueiro, nós estamos falando do conjunto, né, da defesa da Ponte Preta. Tem times que falam assim, a boa defesa começa lá quando o atacante começa a agredir a saída de bola no campo do adversário. E nós trouxemos jogadores não só para a defesa, né, a chamada dupla de zaga, para reforçar. Nós tivemos novamente a infelicidade com o Rayan, de novo, uma nova contusão, né, um jogador que a gente tinha muita expectativa de poder utilizá-lo esse ano. E os jogadores que nós contratamos vêm então preencher algumas dificuldades que nós tínhamos. Né? Diante da iminência da troca do treinador, a opção foi esperar a chegada do novo comandante para que, em conjunto com ele, nós definíssemos algumas peças. Aproveitamos algumas oportunidades de mercado, estamos confiantes na qualidade desses profissionais e achamos que eles vão agregar muito à equipe da Ponte Preta para que nós possamos alcançar aqui o nosso principal objetivo de 2021, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.
Bom dia, Tião. Gustavo Liano, tudo jóia?
Ô, Gustavo, tudo bem?
Beleza, bom dia a todos. Tião, estava chegando uma informação que a polícia ela já identificou o torcedor que apedrejou o ônibus naquela confusão na frente do estádio. O que a Ponte Preta vai fazer diante disso? Ela vai representar contra esse torcedor? Vai tomar alguma outra atitude para que evite esse tipo de situação?
Olha, Gustavo, esse é um tema importante, né? Todos os acontecimentos, todos os eventos que ocorreram aqui envolvendo situações de violência, que não só nós da direção da Ponte Preta, mas todos devemos, né, deixar muito clara a nossa posição, repudiar esses atos de violência, o que a Ponte Preta fez foi encaminhar as imagens para as autoridades policiais. O que a Ponte Preta fez foi registrar os boletins de ocorrências e nós esperamos que, ao contrário das ocasiões anteriores, que de fato haja uma apuração rigorosa e que essas pessoas que praticaram esses atos sejam punidos. Então nós vamos manter a nossa coerência, vamos apostar na seriedade dos policiais que estão conduzindo essas investigações e acho que isso deve servir como exemplo para aqueles que ainda não entenderam que o mundo mudou, que o protesto é legítimo, é democrático, mas ele precisa ser feito em bases civilizadas, né? A sociedade brasileira não aguenta mais tanta violência, tanto ódio, tanto preconceito, tanta discriminação e, sobretudo, atitudes que agridem a integridade de profissionais que, como qualquer um trabalhador, né, sai da tua casa para vir cumprir a tua jornada de trabalho na Ponte Preta. Né? Eu me recuso a aceitar que algum profissional saia da sua casa, se desloque ao teu ambiente de trabalho para fazer o mal, para não realizar uma boa partida. As pessoas também têm seus compromissos, têm suas famílias, têm seus filhos, têm seus pais. E todos nós aqui sofremos com essas atitudes de violência. Isso não foi bom, não ajudou, não melhorou o ambiente. Né? Ainda tem, como eu falei, algumas culturas no futebol brasileiro que qualquer crise se resolve com base na violência. Nós não somos adeptos dessa tese, somos adeptos da tese do diálogo franco, aberto e do protesto legítimo e democrático, feito dentro da lei e da ordem.
Tião, só para complementar, a polícia já fez o trabalho dela, o torcedor está identificado, então depende da Ponte Preta representar. Em 2017, qual era a sua questão, mas a polícia também tinha identificado os torcedores que agrediram profissionais da ponte no aeroporto, e a ponte não representou. Então, assim, você agora, dessa vez, com a pessoa identificada, a Ponte vai tomar atitudes, tendo que cabe agora a Ponte Preta, porque a polícia ela já identificou o torcedor. Então, a Ponte ela tem que representar para que essa pessoa pague e responda.
Gustavo, é importante deixar claro aqui que essas identificações foram feitas a partir das imagens das câmeras que nós instalamos aqui na Ponte Preta. Então, o nosso serviço aqui, chamado aqui de inteligência, colaborou, né, a oferecer imagens nítidas que pudessem identificar esses agressores. E a Ponte Preta vai adotar, como deixou muito claro na tua nota, todas as medidas legais cabíveis nesse processo. Enfim, nós aqui não estamos recusando tomar nenhuma atitude que esteja sobre nossa responsabilidade. A Ponte Preta irá adotar todas as medidas cabíveis dentro da lei para punir exemplarmente aqueles que cometeram esse tipo de delito.
Gustavo?